A Voz da Rússia Entrevista.
Amigos da Voz da Rússia, com imenso prazer voltamos a falar com o Coronel da Reserva da Aeronáutica, Marcos Pontes, engenheiro aeronáutico, único astronauta brasileiro, e conversou conosco na sexta-feira passada por ocasião das comemorações do Dia da Cosmonáutica na Rússia, e agora, para nossa alegria, volta ao nosso programa para falar de suas demais atividades. Como vai, Marcos? Tudo bem?
Tudo jóia. É um prazer poder falar com vocês novamente e estar aqui, né, participando com todo mundo.
Isso. O Marcos, nesse momento, está em Campos de Goytacazes, no interior do estado do Rio. Correto, Marcos?
Isso. É,
participando de algum...
de educação.
Isso. Participando de algum evento de astronomia que eu vou pedir a você para falar do que se trata exatamente.
Primeiro que Campos de Goytacazes, eu gosto sempre de ressaltar que é uma cidade bastante interessante no sentido de educação e astronomia, principalmente pelo trabalho magnífico que o professor Marcelo Souza executa na cidade. É interessante lembrar que Campos de Goytacazes já foi visitado não só por mim como astronauta, mas também pelo Buzz Aldrin, pelo Charles Duke, pelo Pavel Vinogradov, pelo Oleg Kotov. Ou seja, é uma cidade bastante visitada por astronautas e astrônomos também do mundo, graças a esse trabalho do professor Marcelo Souza.
Do Clube de Astronomia?
Exatamente.
Professor Marcelo, ele é o fundador do Clube de Astronomia e um dos seus membros mais destacados.
Exatamente. É. Ele é um professor exemplo. Assim, eu gosto de ressaltar o trabalho de professores, que eu considero essa função de professor a função mais importante do país, de forma geral. Sem professor, a gente não tem nenhuma outra carreira. E é sempre bom, quando possível, ressaltar o trabalho, o prestígio, né, desses professores que realmente são um exemplo para a gente.
E você também é um deles, você é um dos professores mais graduados do Brasil, né? O professor de Engenharia Espacial da Universidade de São Paulo, em São Carlos, de cujo curso falaremos mais adiante nesta entrevista. Mas esse encontro de astronomia em Campos de Goytacazes, dirigido a algum público específico, Marcos?
Ele reúne, primeiro, pessoas que são ligadas à astronomia, né? Existem muitos astrônomos amadores no país que se reúnem nesses encontros para discutir assuntos relacionados, novas técnicas e etc. Sempre existe a presença de algum estrangeiro, algum internacional também, participante. Eu espero que nesse evento também nós tenhamos, eu ainda não encontrei com o pessoal, mas eu espero que nós tenhamos aqui. Ah, inclusive o chefe do Observatório do Vaticano, né, ele vai estar presente também, esse eu sei da presença confirmada. Então é um evento que reúne essas pessoas que se interessam por astronomia e também reúne alunos, isso é a parte importante. Essa possibilidade dos alunos conversarem com já profissionais da área também é sempre, sempre interessante. Então são alunos de escolas públicas, escolas privadas, não existe uma restrição, né? Então isso é muito bom.
Esse encontro de astronomia está sendo realizado em qual local de Campos?
O encontro ele acontece, na verdade, em vários lugares, né?
Sim.
Primeiro que ele tem o apoio da Universidade do Norte Fluminense, tem o apoio do Instituto de Tecnologia e também do Exército Brasileiro, né? E existe também uma região próxima da cidade, né, que é utilizada para observação do céu nas noites.
Sua palestra foi realizada em que dia, Marcos?
Nesses encontros, eu converso com o pessoal a respeito da minha atividade, que eu não sou astrônomo, mas é uma atividade bastante correlacionada na astronáutica. Então, geralmente, eu converso a respeito de missões espaciais, das espaçonaves em si, sistemas. Para alunos, é sempre interessante a gente destacar o que é necessário, né, para essas carreiras e quantas carreiras são possíveis dentro dessas áreas. Eu conversei com eles essa manhã. Então, eu tive essa oportunidade de transmitir isso. Quem sabe a gente não consegue motivar uma garotada, não só para astronáutica, com todas essas carreiras, mas principalmente para estudo, a importância do estudo na vida e no sucesso na vida.
E, naturalmente, você deve ressaltar junto a essas crianças a importância da pesquisa espacial. E ressaltando que aspectos, Marcos?
Isso é uma das coisas importantes dentro da divulgação científica, que a população como um todo conheça a importância dos programas espaciais e como que os resultados desses programas participam no dia a dia da gente, desde as coisas mais simples dentro de, sei lá, revestimento de panelas de cozinha, até coisas muito mais utilizadas no dia a dia, como, por exemplo, celulares, a própria comunicação, né, de televisão, rádio, etc., através de satélites, observação da Terra, a necessidade de preservação ambiental. Então, a observação de tudo isso, a melhoria de produção agrícola. Então, a tecnologia espacial ela é extremamente útil e extremamente importante de forma estratégica para países que realmente têm esse objetivo de serem países desenvolvidos e se manterem como desenvolvidos.
Você mencionou ainda há pouco o comandante Pavel Vinogradov, que inclusive foi comandante da Missão Centenário que você integrou em 2006. O que você pode nos dizer sobre este experiente cosmonauta russo?
Primeiro, antes de tudo, ele é uma pessoa excelente, sabe? É uma pessoa extremamente carismática, ele é uma pessoa que cuida das outras pessoas, assim, com um carinho muito grande. É uma pessoa de família, é uma pessoa que, ele, em termos profissionais, ele é um engenheiro de software, né? É civil, nunca foi militar, mas tem essa liderança bastante acentuada, sabe, de dentro do meio, não por imposição, mas principalmente pelo respeito e o exemplo que ele dá a todos os astronautas e cosmonautas também.
Talvez ele seja o recordista em missões na Estação Espacial Internacional, onde ele se encontra novamente.
Ele é um veterano, né? Ele já esteve na Mir também. E é uma pessoa, como eu disse, excelente, muito bom de trabalhar com ele. Ele já veio ao Brasil várias vezes. Eu lembro que durante o tempo na Estação Espacial, por umas duas ou três ocasiões, passando sobre o Brasil, eu apontei alguns lugares no território nacional, e ele falou, puxa, eu sempre quis conhecer o Brasil. Eu falei, não seja por isso, quando a gente voltar, a gente vai ao Brasil. E ele já veio duas ou três vezes aqui ao Brasil, tem esse contato muito bom com ele.
Inclusive, numa dessas vindas ao Brasil, Pavel Vinogradov, Marcos Pontes, um terceiro cosmonauta, Oleg Kotov, não é isso? Estiveram aqui no estúdio da Voz da Rússia, concedendo entrevistas aqui a nós, em nossos estúdios, e mais uma vez agradecemos por este seu comparecimento aqui à nossa sede, viu, Marcos? Marcos, eu gostaria de falar também sobre o que é a Fundação Marcos Pontes, quando você a constituiu e a que atividades a Fundação Marcos Pontes se dedica.
A Fundação Astro Pontes, ela nasceu de um sonho antigo, sabe? Eu vou te contar uma historinha do começo lá da criação da Fundação, que foi assim, bem antes da criação, na verdade. Como tenente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu lembro que um dia eu estava retornando, liderando uma esquadrilha de quatro aviões, quatro chavantes, né? A torre me mandou esperar, né, para pousar, que havia outra esquadrilha aproximando. Então, eu fiquei circulando sobre uma área ali próximo a Santa Maria. E nessa área, havia uma fazenda, uma casa de fazenda bastante bonita, assim, com uma entrada de um lago. Eu olhando para aquilo e lembrando de crianças abandonadas na rua e etc., né, à mercê, vamos dizer, de tanta coisa ruim que a gente sabe que existe por aí, e ali dentro dessas crianças certamente existe um potencial muito grande de futuro, para não só para eles, mas como país também. Eu falei, puxa vida, aquela casa podia ser uma fundação, né, podia abrigar essas crianças e dar educação desde o começo até a formação profissional, formação universitária, etc. Poderia ser esse tipo de coisa. E aí surgiu a ideia de fazer a fundação. Mas logo em seguida veio aquela coisa. Fazendo, pô, eu sou tenente, né? Salário de tenente é um salário baixo. Eu não tenho recurso para fazer uma fundação. Eu não tenho como fazer isso. Eu tinha isso agora na cabeça, né? Aquela questão que a gente pensa. Mas eu nunca tirei, na verdade, isso. O tempo passou. E quando eu fiz a minha inscrição no concurso público para a vaga, né, de astronauta, estava na Força Aérea ainda, fazia doutorado na época, e eu fiz essa minha inscrição. No dia que eu fiz a inscrição, eu lembrei da fundação. Eu falei, pô, quem sabe se eu for aceito, né, se eu for aprovado nesse concurso, eu possa, então, ter alguma maneira de fazer aquela fundação. Mas ainda teve muito tempo, né? Você vê que isso foi em 98, eu fui para Houston, continuei nessa carreira que eu estou até hoje, mas eu não tinha nem recursos e nem maneira de fazer. Passou pela Missão Centenário, e aí, um dia, em Bauru, conversando com chamado Tio Gastão, que ele era o diretor do Centrinho, que é muito famoso lá em Bauru, é um centro de tratamento de crianças com lábio leporino, né, aquele problema de abertura no palato. Ele virou para mim e falou assim, e interessante também que ele tem muito São Francisco espalhado, né, assim, pelo escritório, etc. Eu também sempre gostei muito, né, de São Francisco, etc. E ele olhou para mim e falou assim, Marcos, eu não sei de onde ele tirou isso, mas falou assim, e a fundação, você vai fazer ou não? Eu achei estranho, eu nunca falei com nada com ele sobre isso. Pois é, mas eu não tenho como fazer, eu quero fazer, mas não tenho como. Eu falei, não, você tem sim. E você deve fazer o mais rápido possível. Faça isso. Isso foi em 2010. Eu vou te dar um cartão de um amigo meu que é advogado de fundações em São Paulo e você fala com ele. Quando ele me deu o cartão tinha escrito lá. O nome do advogado era Francisco de Assis. Eu falei, pô, ele deve ser brincadeira, isso não é possível. É muita convergência para uma coisa só.
É, e olha como os fatos convergem, né? Você teve a inspiração no alto, aguardando uma ordem de pouso, viu aquela fazenda lá embaixo, E aí, para sua surpresa, esse seu amigo comentou com você sobre a ideia de fundação e o advogado se chama Francisco de Assis.
Francisco de Assis. Aí eu falei, pô, eu vou lá. Aí eu fui, falei com o advogado, falei, olha, mas eu não tenho recurso para fazer isso. Eu sou como, sei lá, Ayrton Senna, Xuxa, que tinha muito dinheiro, essas coisas. É, eu não tenho como ter recurso para montar uma fundação. Ele falou assim, não, vamos conversar com o Ministério Público, né, e para ver como que a gente pode fazer isso. E conversamos com o Ministério Público adorou a ideia da fundação, dos objetivos da fundação, e a fundação foi criada em 2010 com os seguintes objetivos.
A sede da
fundação? Em São Paulo.
Na cidade de São Paulo, na capital?
Na cidade de São Paulo.
Perfeito.
São quatro pilares da fundação. Ela tem a sede em São Paulo, mas ela pode operar em todo o território nacional, né? E ela tem o primeiro pilar, incentivar, promover ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio, melhorar, vamos dizer assim, ajudar a melhorar os cursos de ciências ou relacionados à ciência e tecnologia nessa fase. Promover a carreira do magistério, que, como eu disse no começo, é a carreira mais importante que existe em qualquer país sério. Então, promover a carreira do magistério. Terceiro pilar é o ensino profissionalizante. Então, promover ações que possam ajudar o ensino profissionalizante. E o quarto é promover ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável, principalmente. Então, são esses os quatro pilares da fundação e a gente tem trabalhado a partir de 2010. Nós passamos o ano de 2011 basicamente estruturando a fundação, né, como que seria o funcionamento, etc. E em 2012 nós começamos a fazer alguns projetos piloto. E agora, em 2013, nós já temos vários projetos em andamento.
E esses quatro cursos são ministrados na própria fundação ou são conveniados com instituições de ensino?
Nós temos, dentro desses pilares, nós temos várias atividades que nós fazemos com parceiros, podem ser empresas, por exemplo, podem ser instituições públicas, governos, instituições nacionais e internacionais, né? Não são só cursos, essa área, por exemplo, de ciência e tecnologia para o ensino fundamental, nós temos uma exposição que já percorreu várias cidades do país, chamada Crianças no Espaço, e sempre faz bastante sucesso, que é para a criança conhecer a exploração espacial, a importância dos programas espaciais, vão normalmente em shopping centers. Nós temos a questão de livros grátis para escolas. Então, através do patrocínio de empresas, nós fornecemos livros para as escolas, né, esses livros patrocinados por empresas que queiram ajudar na área da educação. Nós temos cursos sobre carreiras, né, cursos, palestras, etc., para alunos conhecerem as carreiras antes de envolverem, vamos dizer, diretamente com as carreiras. Nós temos própria formação de professores para a área de ciências ligadas a esses livros, para a área de ciências e desenvolvimento pessoal. E nós temos também a Olimpíada Astropontes, né, que envolve campeonato de foguetes, concursos culturais de desenho, textos e etc. E também a parte de robótica, futuramente vai englobar ali também a parte de robótica e desenvolvimento sustentável, projetos de desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente acabou de ter uma etapa em Bauru, né, está no site da fundação, www.astropontes.org.br, onde nós tivemos lá algumas, a equipe vencedora vai participar do Nacional e vai concorrer a uma viagem ao Space Camp da NASA, né, para poder. Mas a ideia de tudo isso é incentivar a garotada para estudar. Por exemplo, é um dos pilares da fundação, a parte de ensino fundamental e médio, né, a promoção de ciência e tecnologia. E tem outros, nos outros pilares, outros projetos, senão a gente perde muito tempo aqui se eu for falando sobre todos os projetos, mas o site da fundação nós temos lá.
É como eu falei com você, entrevista com o Marcos Pontes tem que ter a duração de uma missão espacial, porque é muita coisa que a gente tem a falar com ele. Marcos, vamos falar então desta atividade pela qual você tem enorme apreço, que é de professor, e como você disse muito bem ainda há pouco, em qualquer país sério é uma profissão ultravalorizada. Vamos falar deste curso de engenharia aeronáutica que você ministra na unidade de São Carlos da Universidade de São Paulo. Há quanto tempo você está à frente deste curso, Marcos?
Então, ali na USP, eu vou contar uma historinha também, é bom contar as histórias. A história foi assim, quando eu voltei da missão espacial em 2006, né, eu passei aqui pelo Brasil, voltei lá para Houston, onde eu moro. Eu moro em Houston e São Paulo, né, então eu fico nessa ponte aérea. E
ponte aérea ou ponte espacial?
É uma ponte espacial, quase, né. Então, eu fico lá à disposição do Programa Espacial Brasileiro, mas eu tenho todas essas atividades aqui no Brasil. E uma das coisas que sempre me incomodou muito dentro do Programa Espacial Brasileiro é a falta, vamos dizer assim, de incentivo para a formação de novos recursos humanos e a própria questão de carreira para aqueles já formados, tipo um plano de carreira bem desenvolvido para os pesquisadores, outros técnicos, engenheiros, cientistas que trabalham nos centros, como o INPE, como o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que realmente a gente precisa dar mais enfoque, mais foco nessa área de recursos humanos. E isso sempre me incomodou bastante. E aí eu falei, poxa, eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho uma experiência internacional de tantos anos, já trabalhando com várias universidades também, institutos, agências espaciais. Eu quero trazer esse conhecimento para dentro do país e da melhor maneira é através de cursos, tanto na área, vamos dizer assim, de ensino médio e fundamental, mas principalmente também para essa questão de ciência e tecnologia, já para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no ensino universitário. Então, como meu primeiro foco, como eu fui aluno do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, eu, assim que eu terminei a missão, em 2006, eu já comecei umas conversas com, na época, era o reitor do ITA, Brigadeiro Reginaldo. Então, eu comecei a conversar com ele sobre a possibilidade de a gente ter, no Brasil, no ITA, um curso de engenharia aeroespacial. Tanto que eu coloquei um apartamento em São José dos Campos, só para pressionar isso aí, né? Com isso, eu conversei com ele, mas o que ele me disse é que, pô, na época não tinha demanda.